João, capítulo 3, a partir do versículo 1, e a gente vai ler, em princípio, pelo menos até o 7, tá bom? Então, do 1 até o 7. E diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Não se maravilhe de eu ter dito a você: necessário é nascer de novo. Bom, eu queria conversar com você sobre esse texto e queria que a gente conseguisse, buscasse enxergar um pouco do sentimento desse homem que vai buscar Jesus à noite. Entendendo os seus sentimentos, a gente vai entender melhor o que Jesus lhe orientou e vamos também entender melhor como que nós devemos nos portar diante do que Jesus nos propõe. Ok? Bom, primeira observação aqui, né? Ele saiu à noite. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus. Mas por que ele foi ter, ou seja, ele foi encontrar Jesus ou buscar Jesus à noite? Ele foi buscar Jesus porque ele, como o versículo 1 mostra, ele era um fariseu. Ele era um príncipe dos judeus. Ou seja, era um daqueles que tinham a proeminência. Fazia parte do conselho dos maiorais dos fariseus, dos judeus. E aí aquele homem, sendo um doutor, porque ninguém chegaria a essa condição se não conhecesse muito bem da palavra, até então revelada, né, da Torá, e aí ele vai buscar a noite por isso, porque ele quer Jesus, mas ele está lutando contra todos os constrangimentos que buscar Jesus promove na vida da gente. O Espírito Santo promove interesse em nós de buscar a Jesus e de rendermos a Jesus. O problema é que toda a rendição a Jesus importa numa mudança de vida. E a gente constrói uma vida inteira, e a gente constrói a vida com muito preço pago de muitas coisas. Mas e ao longo de uma história nós construímos a vida que temos. Nós fizemos parcerias, nós formamos amigos, grupos de amigos, nós lidamos segundo as nossas vontades, expectativas e sonhos, nós direcionamos nossa vida para isso. E aí, de repente, o Espírito Santo nos confronta e nos leva a olhar para Jesus e entender a importância que ele tem. E a gente até entende a importância que ele tem, porque aquele homem não teria ido lá se não entendesse a importância e a condição de Jesus. Ele chegou lá chamando Jesus de mestre, rabi. A gente entende a importância que Jesus tem na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente se vê constrangido em ser visto como aquele que defendeu tantas coisas e que agora se rendeu ao chamado de Jesus. Aquele que ouvindo a voz, pesou na balança e colocou o sacrifício de Jesus como algo mais importante. E mais importante talvez do que amizades, mais importante do que sonhos, mais importante do que expectativas de vida construídas há tempos. Considerou tudo isso e pesou que Jesus é mais importante. Aquele homem fez esse peso. Ele pesou isso. Falou, vão me ver indo na direção desse Jesus. Só que ele chegou lá à noite. Ele chegou à noite. Mas é interessante que no texto, a gente não vê uma repreensão de Jesus quanto a ele ter ido à noite. Nós não vemos. Eu creio que Jesus, que nunca deixou passar nada quando viu um coração que não espelhava aquilo que passa pela boca, quando pessoas chegavam perto de Jesus só com elogios ou com falsos interesses, ele nunca deixou um coração desse sem repreensão. Aliás, isso nós fazemos muito pouco hoje, né? Jesus tinha uma palavra profética, confrontadora, ou seja, que trazia o homem que conhecia a palavra ao que ela queria produzir na sua vida. Jesus era sempre assim, ele não deixava isso passar em branco. Toda vez que ele via um coração mal intencionado com palavras mentirosas, ele confrontava essas palavras. Ainda que fosse com tu o dizes. Mas ele não deixava de confrontar os corações e encaminhá-los de volta onde Deus queria. Mas a gente não vê aqui Jesus advertindo esse homem por conta da noite. Por quê? Porque é preciso entender que, para alguns, essa escolha é assim, ó, um estalo de dedo, um piscar de olhos. Mas, para outros, envolve o romper com tantas coisas que acaba se tornando um processo. Um processo que vai redundar, que vai acabar numa decisão de entrega verdadeira, mas muitas vezes depois de um processo. O meu desejo, eu tenho certeza que o desejo de Jesus seria para você, por exemplo, que você não escolhesse um processo, que você escolhesse efetivamente por entregar, render sua vida a Jesus Cristo e viver para Ele e alegrar-se na sua vontade. E olha que a vontade dEle nos alegra muito, muito. Ele nos leva à alegria de um viver saudável. Ele leva a gente a ter convicções tão maravilhosas, expectativas nele tão maravilhosas, que eu digo a você que vale a pena. E eu não estou dizendo para você que viver por Jesus é um mar de rosas. Pelo contrário, eu estou falando justamente para você que viver para Jesus é abrir mão de muita coisa. É renunciar muita coisa. É não mais estar preso a coisas que você mesmo se prendeu pelas suas vontades, pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelos seus sonhos. É renunciar aos seus sonhos pelo sonho dele. É renunciar à sua vontade pela vontade dele. É não ir na direção dele pelos seus interesses, mas ir na direção dele reconhecendo o seu amor e o que ele fez, independente do que virá, independente do que ele fará depois disso. Porque nós vamos na direção dele, ou devemos ir por ele, pelo que ele fez. Pelo que ele fez. Então que você possa entender isso, sabe? E tomar uma decisão, porque essa decisão precisa passar por um processo, tá bom? Mas se aplica à vida do crente também? Sim. Quantas vezes Deus está a tratar conosco e nós tornamos algo que deveria ser uma decisão, um processo enorme? Só que eu quero também te dizer uma coisa, você que vive a fé e que faz das suas decisões e dos seus consertos com Deus um processo, e você também que não vive a fé, mas que sempre tem um interesse e faz desse interesse um processo para chegar até Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, e eu preciso te dizer, processo não é aquilo que ele existe para que você chegue. Processo é só um processo. Eu estou num processo de aquisição de uma casa para mim. Eu só estou num processo. Eu adquiri uma casa para mim, ainda que eu tenha que pagar ainda, continuar pagando, mas eu adquiri uma casa. mas eu estou num processo de adquirir, mas ainda não estou na casa, eu não tenho a posse da casa, eu não tenho a chave da casa. É só um processo. Entendeu? Então, eu preciso te alertar que esse processo, em algum momento, ele precisa se concluir. E eu peço pela misericórdia de Deus que ele se conclua no tempo oportuno, porque o tempo oportuno é hoje, é já. Mas que Deus tenha misericórdia e permita que você, em tempo ainda, em condição de vida, possa fazer uma opção por ele. Sabe? Que em condição de vida você possa reconhecer a graça de Deus e a maravilha que ele significa para nós, um milagre maravilhoso de nos abrir os olhos, de nos fazer enxergar a nossa finitude, de fazer enxergar o quanto nós somos limitados na nossa existência, mas que também fomos feitos como seres eternos para viver a eternidade, né? E precisamos escolher o caminho que faremos para essa eternidade. Deus faz enxergar isso pelo seu amor. E importa que você veja isso, que você veja quem você é, que você entenda que sem ele você não é nada, que sem ele o que há para você é condenação, porque a própria negação de Deus seria o maior dos pecados. O primeiro homem negou obedecer a Deus para cumprir a sua vontade, e às vezes a gente nega a Deus para cumprir a nossa vontade, deixa Deus em segundo lugar. Como o primeiro homem errou, e aí que Deus te dê chance de enxergar que você é um desses, filho daquele que abandonou, mas também pode ser hoje aquele que abandona. Aquele que abandona. Filho, que eu estou falando, herança de Adão, mas se comportando por ser origem, por tua origem ser Adão e por sermos inclinados ao mal, você talvez não consiga enxergar que você tem praticado o maior mal da vida de alguém, que é caminhar distante de Deus, que é caminhar negando a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas eu sou bom. Olha, bondade não nos leva para o céu, até porque a bondade que enxergamos em nós já é parte da nossa própria limitação de visão pelo pecado. Porque, na verdade, toda bondade que praticamos, de alguma maneira, há uma intenção de que ela retorne para nós, ainda que seja pela forma que somos vistos, pela tranquilidade de dormir à noite. Mas quando nós falamos em servi-lo, não fazemos mais para que sejamos bons ou para dormir à noite tranquilo. Pelo contrário, nós estamos entregando a ele tudo, até a nossa tranquilidade, nós estamos entregando a ele. Muitas vezes, por servi-lo, vamos ter que tratar com ele e trazer pesos sobre a nossa vida que não precisaríamos. O cuidado uns dos outros, o cuidado dos irmãos. Como é tranquilo viver sem me importar obrigatoriamente no cuidado do outro. Uma coisa é fazer beneficência, a outra é se ocupar com o outro como parte da sua vida. É bem diferente, né? Então Deus não nos chama para mar de rosas. E aí tá, ele foi lá, vamos finalizar, tá? Ele foi até lá. E por que que ele teve dificuldade de entender o que Jesus dizia? Jesus disse para ele: para você ter a vida eterna é importante que você nasça de novo, da água e do Espírito. E aquele homem então colocou o seguinte: mas Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Porventura eu posso voltar? E aí Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Sabe, muitas vezes a nossa distância de Deus está também porque não queremos repensar as nossas convicções. Não queremos repensar as nossas convicções. Sabe, eu sou alguém assim, eu acho que você está certo nisso. Eu defendo as minhas convicções. Eu me agarro às minhas convicções. E não há erro nisso. O erro está, em vez ou outra, não parar e repensar as minhas convicções. Porque aí eu deixo de ser uma pessoa de convicções e passo a ser alguém que se trancou e transformou a sua convicção numa atitude de torná-lo ignorante. Ignorante no sentido de que eu não quero conhecer outras perspectivas, eu só quero conhecer a perspectiva que eu abracei. E aí pessoas chegam para a fé, chegam com um coração duro. Duro. Chegam para a fé e chegam com um coração mais mais disposto e interessado em perguntar tantas coisas do que simplesmente ouvir com simplicidade a voz do sumo pastor, que é Jesus Cristo, e obedecer. Aquele homem não podia ouvir com simplicidade porque ele estava acostumado a questionamentos tolos e vãos. E aí ele recebe aquela palavra e Jesus diz para ele, há um pouco de ironia, a gente conhece a palavra de Jesus, quando ele diz, tu és mestre em Israel? Tu és mestre em Israel e ainda não entendeu isso? Sabe, você pode ser alguém muito inteligente, e a tua inteligência talvez esteja te afastando de entender o chamado de Jesus para a tua vida. A direção de Jesus para a tua vida, você que caminha na fé, a direção para a tua vida, a tomada de decisões importantes que resultem na expansão do reino de Deus, ele querendo te usar, e você aí sempre perguntando, mas como? Será? Eu? De que maneira? Porque, na verdade, você não quer abrir mão daquilo que são os seus planos, que é a sua visão de mundo, sua visão de existência, sabe? Então, tu és mestre em Israel? Outros não, outros são questionadores da igreja. Nesse momento também tem muita gente que está procurando palavras como essa para serem os juízes dessas palavras e não para se dobrarem à palavra de Deus. São doutores de suas próprias, de seus próprios pensamentos. Ou às vezes não, são doutores mergulhados em conhecimento crítico da palavra de Deus a partir de muita teologia até mesmo. Mas são meninos. Meninos que não entendem nada ainda. Não amadureceram na fé. Amadureceram no entendimento, mas não amadureceram na fé. Na fé simples e na fé que nos torna simples. Independente do conhecimento que temos, ela nos torna simples. Talvez a arrogância seja aquilo que afastou durante algum tempo Nicodemos de entender. A arrogância. Sabe? Então, que hoje você possa repensar as tuas convicções. Que as tuas convicções não te afastem de Jesus, mas elas te aproximem de Jesus. Que o teu entendimento fantástico não faça de você um fariseu que serve para instruir, mas a sua vida não serve como modelo para ninguém, pela distância que se coloca de Cristo, tão perto e tão distante. E talvez não, talvez você seja só um escravo, porque talvez, e muito provavelmente, ele era um escravo de toda a estrutura que ele participava e estava envolvido. Ele tinha dificuldades em se manifestar diante disso, né? Talvez a tua escravidão sejam os teus vícios. A tua escravidão talvez sejam os teus parceiros que te levam para a perdição, teu companheiro e tua companheira de perdição. Talvez essa seja a sua escravidão. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem hora da gente dar não a algumas coisas na nossa vida. Dizer não para essas coisas, muitas vezes, é dizer sim para Jesus. E a gente tem que fazer uma escolha em algum momento. A gente tem que dizer não, porque eu vou dar um sim para Jesus. O que aconteceu, que depois a gente vai entender por relatos, é que Nicodemos, de fato, foi alcançado. É a compreensão da maioria daqueles que estudam, né, o pouco que a Bíblia cita sobre ele, que ele foi alcançado. Graças a Deus, esse processo finalizou em algum momento na vida dele. E ele foi responsável para que outros como ele também começassem a enxergar a fé a partir de Cristo, de uma forma diferente. Sabe? Eu quero te dizer o seguinte, não foi diferente com ele, com Nicodemos, não foi diferente comigo, não foi diferente com nenhum dos irmãos, e nem vai ser diferente em nenhum dos momentos em que Deus nos propôs algo e que o nosso coração se constranger por conta de outras coisas. Sabe? Você não é o único. Que esse tempo de reflexão faça você se apaixonar mais por Jesus e conseguir sufocar todas as outras paixões que até hoje te deixaram longe de Jesus. Sabe? Que você consiga viver a fé que Deus espera que você viva em Cristo. Que você possa nascer de novo. Nascer da água, ou seja, Jesus aponta para a importância de ser igreja. Não há vida com ele sem igreja, sem ser igreja. É, a caminhada com Cristo não é uma caminhada solo, ok? Quem liga e desliga sobre essa terra é a igreja de Cristo, e ele considera isso uma vez que ele colocou isso como condição para a igreja, em sua palavra. Então não tem essa de fé solitária, você precisa congregar em algum lugar, ok? Enquanto isso, se você quiser tomar hoje uma decisão para a sua vida de viver para Cristo e rejeitar tudo, dar um não para o mundão, dar um não para as suas vontades, para os seus pecados, dar um não, pelo menos momentâneo, para as suas amizades que te enfraquecem quanto à sua fé, para depois poder voltar lá fortalecido e ser um instrumento para também resgatá-las dos seus pecados. Mas se hoje é o dia do não, você não vai esperar até que toda essa situação aconteça para você viver a igreja. Vive a igreja agora, em nome de Jesus. Tome sua decisão hoje. Hoje. Ok? Então, se você quer tomar essa decisão, por favor, dê esse passo de coragem e manifeste, se você puder, até num comentário. Sabe? Diga, eu tomo essa decisão. Eu quero renunciar a minha vida pela de Cristo. Eu quero renunciar a minha vida pela de Cristo. Eu quero dizer não para o que tenho vivido. Eu quero nascer da água. Eu quero fazer parte da família de Deus. Ok? Então, depois ele fala sobre nascer do Espírito. Ou seja, a decisão por Jesus, ela é uma decisão que nos leva a ser acolhido. Mas a decisão se efetiva não por um banho, né? Porque um batismo nas águas, sem ser um batismo no Espírito, em Cristo, ele não é nada, ele é só um ritual. E aí é preciso que você nasça, seja inserido à família, por sua decisão de fé, por você declarar que crê que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, você renuncia quem você é por ele, e aí você é inserido à igreja pelo batismo, ok? E você precisa viver uma vida de frutificação, nascer do Espírito, ou seja, entender que a sua decisão, se ela foi verdadeira, ela também envolve uma vida de arrependimento, e não uma declaração de arrependimento, mas uma vida de renúncia em gratidão. É uma vida que demonstra um arrependimento de quem você era e, portanto, precisa resultar num novo você, numa nova pessoa, que o Espírito Santo de Deus não fará, mas ele cooperará, porque a decisão de ser uma nova criatura precisa ser sua. A decisão de dar novos passos em outra direção precisa ser sua. Porque a Bíblia diz assim, arrependei-vos e convertei-vos. O pronome é vós, é você mesmo. Quem precisa se arrepender e é você mesmo quem precisa mudar de caminho, se converter. Então, arrependei-vos e convertei-vos. E o Espírito Santo de Deus, com certeza, sem ele não há essa possibilidade, mas quando você toma essa decisão, ele começa a cooperar contigo em toda boa obra que o teu coração se dispor em viver por arrependimento e em gratidão a Deus, o Espírito Santo coopera com isso.